Especial Verão.
O programa Em Pauta hoje fala sobre viagens seguras, comportamento dos motoristas ao volante. Participam desta conversa o coordenador médico do CIAT, Edson Teixeira, o vice-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, Mauro Gilmegger, e o policial rodoviário federal, Maciel Júnior. Este bloco, o doutor Edson, vou passar a palavra para ele, porque ele vai sair no último bloco, né, doutor, para um outro compromisso. Mas eu queria falar mais um pouco sobre comportamento e mudanças, né? Nós somos signatários do Pacto pela Redução de Acidentes até 2020. Vocês já me disseram que o Brasil postergou esse prazo, né, para ampliar. O que é que depende aí também para influenciar que medidas sejam adotadas? Já entendi que vocês três aqui têm um discurso muito unificado no sentido de salvar vidas, né? O trabalho individual de vocês e das instituições que vocês representam tem essa preocupação. E os nossos gestores, a questão política mesmo?
Eu acho que tem uma série de coisas, mas o fato da gente estar na década aí, esse assunto está na pauta, né? Então tem várias ações e isso mexe tanto com os gestores e tudo. Tem vários projetos aí que os gestores se comprometem com a redução de metas, né? E as equipes técnicas de vários órgãos dos estados e dos municípios vão trabalhando com isso, né? Nós buscamos melhorar a qualidade do atendimento que a gente presta, né? Porque dentro dessa década existe lá o quinto eixo de ações para reduzir o número de mortes de acidente, e esse quinto eixo ele está focado naquilo que a gente faz. Como está os serviços de atendimento pré-hospitalar, né? Como é que eles estão atendendo, né? Como é que eles estão se qualificando para isso? Então essa é uma preocupação nossa, dentro da nossa área de atuação, ter equipes treinadas, ter bons equipamentos, ter agregar novas tecnologias ao serviço para que a gente possa prestar o serviço com qualidade. Recentemente a gente tem buscado, trouxemos para o Brasil a lógica do desafio mundial como plataforma de ensino para o salvamento veicular, no sentido de fortalecer as ações entre a área de saúde e a área de segurança pública, de maneira que as boas técnicas adotadas do mundo inteiro possam estar disponíveis para todos aqui no país que trabalham com atividade de atendimento pré-hospitalar, que é a questão de salvamento veicular e trauma, né? Qual é as melhores técnicas que estão sendo utilizadas? A gente trouxe isso, tem divulgado isso aí a partir aqui do Paraná, de maneira que as expectativas que nós temos em relação a isso, em primeiro lugar, é uma mudança de comportamento dos serviços de resgate, né? Segurança na cena, iniciar os primeiros socorros dentro do veículo, tirar a vítima num ângulo que mobilize o máximo, mínimo possível a coluna e rapidamente levar para a rede hospitalar e, dessa maneira, tentar diminuir o número de mortes, né? Então, as ações nesse sentido, a gente teve a oportunidade de fazer em Curitiba aqui o Desafio Mundial de Resgate em 2016, e isso tem se esparramado para o Brasil aí, de maneira que a gente tem uma adesão importante, e nós estamos anualmente participando dos desafios mundiais, levando equipes de todo o país aí que estão se qualificando. Ou seja, a gente está melhorando um pouco mais a qualidade da assistência que é prestada na questão dos acidentes, né?
É um aperfeiçoamento importante.
É um aperfeiçoamento importante. Ou seja, tem espaço para a gente melhorar um pouco aquilo que a gente faz no dia a dia, de maneira a garantir uma sobrevida. Mas ao mesmo tempo que a gente fala sobre essas novas tecnologias, enfim, sobre esses novos processos, métodos de trabalho, tudo, a questão da prevenção ela é fundamental, porque a gente fica sempre com aquela sensação de estar enxugando o gelo, né? Nós atendemos aí em torno de 60 a 70 ocorrências por dia. Nos finais de semana, esse número passa de 100 ocorrências, né?
Então, Curitiba e região.
Em Curitiba e região metropolitana. Então, esse ano, por exemplo, em Curitiba, nós já estamos aí atendendo, já chegou aí a mais de 20 mil ocorrências, e das quais mais de 65% delas é acidente de trânsito, né? Então, realmente, os números eles são muito grandes, o número de mortes e sequelados é muito grande, as famílias que têm pessoas que se acidentaram e que têm sequelas sabem o impacto que isso é na vida delas.
Sim.
E o impacto que isso é para a nossa sociedade, porque a gente vê os números aí dos gás, passa de 22 bilhões os custos dos acidentes para o nosso país, com todas as carências que nós temos, 3, sem 3 dúvida.
3 bilhões e 200.
Aí, 3 bilhões e 200. É um volume de dinheiro muito grande que vai pelo número de vidas perdidas, pelos danos materiais que esses acidentes acontecem, né? Então, realmente é um desafio e a gente precisa fazer com que a sociedade se sensibilize com essa questão da segurança viária, né? Uma direção segura, o cuidado com os limites de velocidade, a atenção no volante. Hoje é comum a gente estar circulando tanto na cidade quanto nas rodovias. Você tem hoje desde motorista de ônibus falando ao celular. E a gente sabe, hoje tem estudos que mostram que o celular ele desvia a atenção do condutor mais do que o indivíduo dirigindo alcoolizado. Então nós temos uma situação que é de risco permanente e que nós precisamos estar muito atentos, e a sociedade muito atenta, no sentido da gente conseguir reduzir essas mortes e sequelas dos acidentes.
Verdade, dados interessantes. Tenho dados aqui do observatório também, que o Mauro nos passou. Em 2016, foram 42 mil mortes no trânsito, Mauro. E em 2017, 38 mil mortes no trânsito brasileiro.
São os últimos números que saíram. O Brasil tem um problema sério de estatística. A gente não consegue acompanhar com muita agilidade. Cada órgão faz a sua estatística, e para a gente conseguir
compilar
esses fatos é muito complicado. Então, vou dar um exemplo: você, quando preste um boletim de ocorrência, por exemplo, na PRF, eles colocam Curitiba com C maiúsculo. Vai o BPRV e coloca Curitiba com C minúsculo. Então, uma coisa simples, mas que não vai fazer com que esses bancos
não reconhece.
Então, assim, é muito difícil a gente ter a informação concreta para poder ter um desenvolvimento de uma ação conjunta. O outro problema que a gente tem que levar em consideração é que o Brasil é um país muito grande. Então, cada estado, cada município tem a sua necessidade, né? Talvez no Nordeste, em função da motocicleta, a ação lá tem que ser específica para a motocicleta. Porque lá o cara anda de motocicleta sem carteira, sem capacete, carregando 3 filhos na garupa. Então lá é uma coisa específica. Quando você vem para os centros maiores, você tem outro tipo de visão, né? Mas tudo envolve comportamento, né? Por mais que a gente diga que as ações que a gente tenta fazer salvam vidas realmente. Se a gente salvar uma vida, eu acho que cada um de nós aqui fica muito satisfeito com isso. Mas falta muita coisa ainda para a gente fazer. Nós continuamos sendo o terceiro ou quarto do mundo. Isso é um absurdo. Nós continuamos matando mais do que guerra. Nós continuamos matando mais do que uma peste, entendeu? E por mais que a gente faça coisas isoladamente, aqui nós somos três, né? Nós precisamos de muito mais gente envolvida nesse processo. E você perguntou do governo. O governo vê o trânsito como uma coisa pequena. Porque na realidade é um custo maior para você fazer uma ação. Então, quem faz essa ação? Quem comanda essa ação? Como é que isso é organizado? Como é que isso pode ser trabalhado? É uma discussão que nós precisamos trazer para a sociedade. Porque as cidades não vão crescer, as ruas não vão crescer. Os carros vão crescer, o volume de carros vai crescer. E você vai ter um problema de mobilidade. E problema de mobilidade vai trazer problema de comportamento, vai trazer mais acidente, vai trazer mais morte, vai trazer mais sequela. Os carros hoje são todos mais seguros e você, em vez de morrer, você fica sequelado. E isso é um transtorno para a família. Se eu sou o provedor da família, né, e fico com uma sequela, impossibilidade de trabalhar, o que acontece com essa família? O governo também perde, porque eu vou deixar de produzir, deixar de pagar imposto. Ao contrário, vou custar para o governo mais um pouco. Hoje você tem 70% dos leitos, me corrija se eu estiver errado, doutor, que nos hospitais são usados por vítimas de trânsito. Então, se a gente fazer uma análise fria de todo o processo que tem de custo, de envolvimento, de rodovia, né, da forma de você fiscalizar, da forma de você educar, da forma de você gastar em infraestrutura para trazer segurança, é muito sério esse processo.
Sim, e pelos dados que vocês colocaram aqui, é uma inversão de valores, não só monetários, mas de valores
justamente
de visão.
Então é preciso que haja de alguma forma, um movimento um pouco mais acelerado e um pouco mais pontual em cima disso. Então, o trânsito tem que passar a ser visto como uma situação de crise, né? Para que a gente possa evitar essas mortes e resolver diversos outros problemas que a gente tem por aí.
Tá certo. Eu vou ter que fazer um intervalo, o Maciel vai falar sobre isso no próximo bloco. Vou me despedir e agradecer muitíssimo nesse bloco, então, a participação do Dr. Edson Teixeira, que é coordenador médico do CIAT, contribuiu com a gente. Deixa um recado para os nossos ouvintes, doutor, que o senhor não quer atender eles num acidente de trânsito, não é verdade?
Eu diria, obrigado pela oportunidade, eu acho que sempre o espaço é importante, né, para essas discussões, mas viajem com segurança, vão e voltem com segurança, desfrutem, respeitem, e se porventura se envolverem em algum acidente, que tome os devidos cuidados, porque uma das questões que quando você tem um acidente é você se tornar uma vítima ao tentar atender, ou mesmo ficando numa posição na rodovia que não é adequada, né? Então eu sugeriria, se diante de um acidente, sinalize, pare no lugar adequado, não corra para tentar ajudar, garanta a sua segurança antes de chegar para tentar prestar o socorro, ligue para o 93, para a Polícia Rodoviária, para os números aí que respondem.
O Maciel vai responder para nós isto, também depois.
E tome aquelas medidas, principalmente de segurança, para que um novo acidente não aconteça, que pode inclusive levar à morte de quem está ajudando e das pessoas que se envolvem num outro acidente, né? E quando a gente está dirigindo dentro dos limites de velocidade, de acordo com as placas de sinalização, dificilmente um acidente vai causar lesões graves. Então, se for para a gente se acidentar, que sejam acidentes leves. Não nos acidentamos, não morremos e temos a alegria agora das férias de poder viajar com a família, com segurança.
É, chegar ao destino, né, doutor? Obrigada, então, doutor Edson. Vou fazer um intervalo, já continuamos para o último bloco do Em Pauta de hoje, falando sobre viagens seguras. É um instante só.
Especial Verão.